minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De inocência. Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
A apresentação, Milton Cardoso.
2:04, temperatura em Porto Alegre, 28 graus, uma tarde bonita, com sol. Sejam bem-vindos. Boa tarde, ouvintes. Está no ar Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde, sempre com entrevistados especiais, debates, enfim, que é uma tradição da Bandeirantes e nos nossos estúdios, sempre recebendo os nossos convidados, diante desse quadro que nós estamos enfrentando aí do coronavírus, seguindo o protocolo das autoridades de saúde, nós não estamos recebendo os nossos convidados aqui nos estúdios da Bandeirantes. Portanto, vamos fazer entrevistas por telefone, enfim, muita informação para você até às 4 da tarde, dividindo com você que nos dá o prazer da audiência, você que nos dá o prazer da audiência, enviando a sua opinião, críticas, sugestões, enfim, pelo 992-0109-49. Participe, esse programa é seu. Produzido por Elis Rodrigues, na mesa de áudio Leonardo Souza, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, central técnica Edson Leandro, Vinícius Baracino, Norival Santos, coordenador técnico Fábio Veloso, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Uma tarde muito agradável, estamos iniciando uma nova semana, uma semana típica, né? Não, uma experiência nova que estamos vivendo aí, enfim, neste momento difícil que estamos enfrentando. Mas vamos em frente. Eu não tenho dúvida de que breve estaremos superando estas dificuldades que estamos enfrentando. Sempre digo o seguinte, neste momento não há motivo para pânico, muita calma, tá? Nós temos que ter calma, muita calma neste momento, seguindo as orientações das autoridades na área de saúde e largando de mão, viu? Numa boa, largando de mão o que existe de pior neste momento, que são fake news, emissoras de rádio e televisão que trabalham muito em cima do sensacionalismo, assustando as pessoas. Eu pergunto para os meus colegas, né? Eu gostaria de saber dos meus colegas da TV Globo, qual é a finalidade de uma matéria mostrando a desgraça das pessoas morrendo dentro de hospitais na Itália, enfim? O que que soma isso neste momento num jornalismo sério de prestação de serviço sem o sensacionalismo? Para que que serve isso? Ah, eu já sei para que que serve. Até porque eu passei também pela Globo. Eu sei como é que funciona. Olha, é tolerância zero. Querem me botar um rótulo que eu não tenho ética profissional, podem colocar, mas é um absurdo o que grande parte da mídia brasileira presta é um desserviço neste momento, deixando as pessoas em pânico, muita gente em depressão. Esse é o momento para os veículos de comunicação, que é uma concessão pública, estar ao lado da sociedade, das pessoas, numa prestação de serviço, não com sensacionalismo. Imparcialidade, mente aberta, senso de justiça, à procura da verdade. Essa é a linha da Bandeirantes. Está na linha conosco, 2:08. Fizemos uma entrevista semana passada muito interessante, muito importante, e que eu espero que o Brasil inteiro, que a mídia do Brasil inteiro e principalmente as autoridades apoiem esse projeto. Ninguém tem nada contra a autoescola. Agora, a obrigatoriedade, eu sou um dos primeiros que estou na linha de frente. Até porque 80% do custo de uma CNH fica com a autoescola. Está na linha conosco o diretor-geral do Detran, no Rio Grande do Sul, foi deputado federal, político experiente, foi secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, o doutor Enio Bassi. Seja bem-vindo, boa tarde, prazer em ouvi-lo.
Uma satisfação conversar contigo, né, com todos os ouvintes da Band, principalmente num momento desse, né, quando estamos recolhidos, estamos em casa, e certamente a audiência da rádio ela aumenta em função disso.
Muito obrigado aí. Eu queria a sua posição, porque conversei muito aqui com a senadora Cátia Abreu, e ela traz um projeto muito interessante, né? Que diz respeito a essa situação, que é a emissão da Carteira Nacional de Habilitação cara e excessivamente controlada. É uma reserva de mercado corporativista que já não se justifica. 80% do custo da CNH, 80% é o valor pago às altas escolas para a realização de aulas teóricas e práticas. É um absurdo isso, na minha opinião. Não sei qual é a sua opinião, diretor do DETRAN, Enio Bassi.
Olha, Milton, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que abrir o mercado. Eu, inclusive, aqui no DETRAN, junto com outros diretores, estamos trabalhando essa possibilidade de abrir o mercado para que não haja exclusividade de um mercado para alguns privilegiados. Veja hoje que Bagé, com 130 mil habitantes, só tem o CFC, ou seja, só tem um empresário credenciado pelo DETRAN que faz carteira de motorista. Isso é inaceitável. Nós temos que abrir o mercado para que haja mais concorrência, o preço possa ser reduzido e a qualidade do serviço melhorar, aproximando esse serviço do cidadão. Agora, a proposta da Cátia Abreu, eu entendo que ela está sendo mal colocada por alguns órgãos da mídia, quando diz que ela quer proibir a autoescola, acabar com a autoescola.
Não,
e não é isso, né, Milton?
Não. Ela está acabando com a obrigatoriedade.
Pois bem, então, quem conhece o projeto profundamente, como tu estás colocando, e eu conheço também, torna a autoescola opcional para o cidadão que acha que precisa aprender a dirigir. Ele faz autoescola, até porque quem não souber dirigir não vai passar no exame, na prova, porque a prova continua, a prova para saber se quem pleiteia a busca de uma CNH sabe dirigir. Então, a proposta dela é exatamente para aquele cidadão que sabe dirigir, que aprendeu de outras formas, ou que já dirigiu no passado e que depois de alguns anos quer fazer de novo a sua CNH, e hoje é compelido a fazer um número X de horas-aulas que importa num custo bastante alto. Então,
o senhor lembra quem lhe ensinou a dirigir, deputado Enio Bassi?
Olha, foi familiar, um tio, um amigo. Veio da família, né? Uhum. Então, eu acho que o que importa para quem emite a CNH, e nós do DETRAN pensamos assim, é que quem receba a sua carteira de motorista saiba dirigir. Uhum. Se foi numa autoescola que ele aprendeu, se foi em casa, se ele já sabia isso há alguns anos. O que ocorre hoje, Milton, é que no nosso tempo a carteira de motorista é uma prioridade absoluta. A gente esperava chegar aos 18 anos para fazer a sua carteira. Hoje os jovens não têm mais isso como uma prioridade total. Há muitos jovens que chegam aos 20, 25 anos e ainda não fizeram a sua CNH, porque a prioridade acaba sendo outra. Mas, de qualquer forma, o jovem que tiver uma forma de aprender a dirigir que não seja via autoescola, ele vai ter que demonstrar isso na hora do exame. Então, eu acho que o projeto em si é bom, porque ele não vai colocar motoristas nas ruas sem saber dirigir,
inclusive,
como alguns imaginam.
Inclusive, o projeto traz o seguinte, dentro do projeto, que eu queria uma avaliação sua. No projeto, ela diz o seguinte, que sim ao instrutor independente nas categorias A e B, poderá se cadastrar no DETRAN para essa função quem tiver mais de 3 anos de habilitação e idade superior a 25 anos. O veículo a ser utilizado nas aulas será devidamente identificado. Com isso, a autoescola deixa de ser obrigatória e passa a ser opcional. Faz quem quiser e quem puder. A verdade é que a autoescola não tem o monopólio do ensinamento da direção segura, nem representa salvo-conduto para assegurar a qualidade de um motorista. É o que ela está dizendo.
Sem dúvida, Milton. Até porque não dá para padronizar que 20 horas de aulas seja necessário ou suficiente para todo mundo. Cada motorista ou cada cidadão que busca a sua CNH vai precisar de um tipo de ensinamento. Alguns talvez não precisam de nem uma hora aula, outros 2, 3, e outros nem com 20 horas aulas vão conseguir saber dirigir. Então, abrir esse mercado, permitir que o instrutor independente possa se credenciar e ensinar a dirigir, tirar essa exclusividade da autoescola, não vai trazer prejuízo à qualificação e ao preparo do motorista. Uhum. Certamente vai trazer prejuízo a alguns que ganhem muito dinheiro com isso, né?
E ela diz o seguinte, inclusive, e é verdade, que a responsabilidade de testar e aprovar os novos motoristas continua sendo dos DETRANs, cabe a eles exigir, como ocorre hoje, o cumprimento de normas rígidas para garantir a segurança do trânsito.
Perfeito, né? São os examinadores que fazem esse exame, essa verificação, esse teste para dar o aval, aprovar ou reprovar aqueles pretendentes à CNH. Então, eu acho que a proposta é boa exatamente quando ela é bem compreendida. Ela pode parecer não ser boa para quem não conhece o projeto na sua íntegra, na sua profundidade. Porque ele, eu volto a dizer, se ele fosse colocar carteira de motorista na mão de pessoas que não sabem dirigir, não seria aceitável, mas não é isso. Uhum. Ele apenas abre o mercado de preparação, de treinamento do cidadão para buscar sua CNH ali na frente e também mantém a rigidez, o controle, de que nós tenhamos certeza que o motorista que pegar a sua CNH, ele tem acesso a ela e tenha comprovação de que sabe dirigir. Aliás, nós temos cobrado aí do Denatran, viu, Milton, algumas mudanças nesses critérios de examinadores, porque hoje o motorista, com a sua nova CNH, ele acaba sendo motorista da área urbana. Ele sabe dirigir e estacionar na cidade, porque não há uma preparação em rodovias de grande fluxo. Então, esse jovem que pega a carteira, ganhou, recebeu a CNH, porque soube estacionar, fazer a prova da baliza, dirigir na cidade, ele daqui a pouco tem que fazer uma viagem até Uruguaiana ou para Santa Catarina de longo curso, e aí ele é surpreendido porque as dificuldades numa rodovia de longo curso são bem distintas daquelas dificuldades numa área urbana. Então, o Denatran, que é responsável por isso, ele precisa incluir nos exames e inclusive na preparação treinamento do motorista em dias de chuva, treinamento em grandes fluxos de trânsito, em rodovias de longo alcance, de uma velocidade superior àquela velocidade na cidade. Nós não queremos motoristas exclusivamente urbanos, porque esse jovem, quando ele fizer uma viagem longa, ele vai levar no bolso um atestado de óbito, ele vai correr muito risco, porque é muito diferente, nós sabemos disso, dirigir na cidade ou fazer uma viagem de 5, 6 horas em rodovias com velocidade maior.
Tem um trabalho, doutor Enio Bassi, eu não sei se o senhor tem conhecimento, se for possível, se não tiver, procure entrar em contato, que é extraordinário o trabalho realizado, pesquisa feita pelo doutor Marchek, que é um dos médicos mais respeitados no Brasil e no exterior. E o doutor Marchek tem um trabalho mostrando e apresentando o número de acidentes e de sequelas com motos no Brasil, motocicletas no Brasil. Inclusive, ele mostra as pessoas andando de motocicleta de chinelo, de bermuda, sem equipamento necessário, inclusive nas estradas, e que isso acaba resultando, além de problemas de saúde, com sequelas, com acidentes, enfim, um custo muito alto para o SUS e para o governo, né?
Sim.
O resultado dos acidentes, né?
Eu não conheço esse estudo especificamente, mas a gente tem, pela experiência de médicos que atuam em áreas de pronto atendimento, como o próprio pronto-socorro em Porto Alegre e em outros hospitais, um crescimento já que vem de bastante tempo de acidentes com mutilações de jovens em motocicletas. A motocicleta acabou sendo o primeiro veículo acessível ao jovem que trabalha numa empresa de calçados, que está começando a vida ganhando um salário não muito alto. Ele acaba comprando a motocicleta em parcelas leves que viabilizam essa aquisição para ele ir para o serviço e voltar para casa. Mas aí essa grande quantidade de motocicletas e a ausência de alguns cuidados, né? Eu lembro que teve um período aí que eu era um motociclista. Eu tive uma moto, andei alguns anos de moto, mas acabei deixando essa moto quando eu completei meus 50 anos, Milton, porque eu acho que que é para nós, a uma certa idade, a gente já fica mais cauteloso. E eu lembro quando eu saía que há uma série de equipamentos de proteção, até aquele protetor de coluna, botas, roupa adequada, capacete nem se fala, e a gente percebe realmente no dia a dia que o jovem é um pouco mais afoito, ele não tem assim tanta percepção do risco que está correndo e às vezes ele transita sem nenhum tipo de equipamento de segurança. Isso é muito ruim e é o sistema de saúde pública que acaba suprindo esse alto custo em todo o Brasil.
Com relação à carteira de habilitação, aqui eu estava vendo os dados da senadora Cátia Abreu. Nos Estados Unidos, a carteira custa em média $50, quantia que equivale a menos de 10% do preço praticado no Brasil. Não há obrigatoriedade da autoescola. E ela traz, inclusive, um exemplo aqui na Flórida. A prova de direção é realizada com os carros disponíveis no setor encarregado das licenças. Se aprovado na prova prática, o candidato recebe na hora um protocolo e depois de 35 minutos pode retirar a licença para dirigir mediante o pagamento de $20. Somando as taxas, mesmo com a alta do dólar, o custo lá equivale a R$240 no Brasil. Aqui a média está em torno de R$3.000 a R$5.000, a média em alguns estados, né? Em alguns estados, esse documento, as pessoas chegam a pagar de R$3.000 a R$5.000 a média. Não sai por menos de R$3.000 uma carteira de habilitação no Brasil. Alô? Caiu a ligação, acho. Caiu?
Não, estou ouvindo.
Pois não.
Estou ouvindo. Eu sinceramente, eu concordo com essa questão toda. Agora, nós passamos por um problema muito sério aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul não é diferente, né? Com o sistema de reserva de mercado, nós temos dificuldade na redução de preço, mas vamos lutar por isso. Veja que o Rio Grande do Sul tem a CNH com R$315 mais cara do que qualquer outro estado do Brasil. Por quê? Porque uma decisão judicial deu amparo a uma ação proposta pelo CFCs e hoje, em todo o Brasil, não é obrigatório o simulador, mas no Rio Grande do Sul o simulador ainda é obrigatório, portanto nós estamos totalmente distintos nessa questão do Brasil inteiro. Então, ou a regra é para todos ou para ninguém. Então, a CNH nossa podia ser R$315 a mais barata se nós seguíssemos uma regra nacional que acabou com o simulador e que eu acho que é adequada, porque o simulador já ficou demonstrado que ele não tem a eficácia como se imaginava quando ele foi implantado. Então, essa decisão judicial no Rio Grande do Sul, isso tem que ficar claro, ela acabou mantendo a necessidade das aulas de simulador e mantendo R$315 a mais no valor da CNH. Por outro lado, é bom lembrar também, Milton,
sim,
que nós tentamos, com duas portarias, há uns meses atrás, abrir mais o mercado. Uma portaria previa a possibilidade dos CFCs dar desconto na hora de cobrar o custo da CNH, e a segunda reduzia o critério de população para abrir CFC. Como eu disse antes, em Bagé só tem um. Em outros municípios também há um número muito pequeno de CFCs fazendo a CNH e pouca concorrência. Uma ação judicial acabou também impedindo que essas duas portarias tivessem eficácia. Claro, nós entramos com recurso e estamos discutindo isso ainda judicialmente, porque entendemos que o mercado deve ser de concorrência, deve haver possibilidade de um CFC, de um cidadão escolher onde vai fazer a sua carteira de motorista e possivelmente onde ele receba um desconto mais justo e mais adequado, meu.
Diretor-geral do DETRAN, no Rio Grande do Sul, doutor Enio Bassi, muito obrigado aí pela entrevista, pela atenção com a Rede Bandeirantes aí. Boa sorte e até uma nova oportunidade. Muito obrigado.
Obrigado, Milton. Um grande abraço a ti e todos os ouvintes da Band e até uma outra oportunidade.
Muito obrigado. Doutor Enio Bassi, diretor-geral do DETRAN, 2:24, 28 graus e meio. a temperatura, está valendo a companhia, vou fazer um intervalo, voltamos em seguida. Muitas e muitas mensagens dos nossos ouvintes, chegando pelo 992-010949. Siga religiosamente a orientação dos protocolos de saúde. Agora, eu vou dizer um negócio para vocês, o que tem de prefeito e governador nesse país, olha, o coronavírus veio para desnudar a incompetência e a irresponsabilidade, né? Lamento muito, mas a verdade é essa. 2h24, deixando as pessoas em pânico. Voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso. Agronotícias, com Cissa Kramer. Oferecimento Senar RS.
A Companhia Nacional de Abastecimento aumentou nesta terça-feira a previsão para a safra de grãos no Brasil, que deverá chegar a mais de 250 milhões de toneladas. Em relação ao levantamento de fevereiro, são 800 mil toneladas a mais. Segundo a Conab, a condição climática está favorecendo as lavouras de grãos nas principais regiões produtoras do Brasil, com exceção, é claro, do Rio Grande do Sul, onde mais de 130 cidades já decretaram situação de emergência. Os agricultores tentam manter as esperanças, como explica Valdinei da Silva.
Na verdade, não tem muito o que fazer, né? Tem que esperar a chuva vir de São Pedro mesmo.
A soja é o produto mais vendido pelos produtores gaúchos e o que melhor remunera, mas também é um dos mais afetados pela seca. Neste ano, quase 6 milhões de hectares do grão foram plantados no estado. 16% dessa área já foi perdida.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Você já conhece a qualidade do talco pó pelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o pó pelotense aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Pó pelotense aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra pó pelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Associe-se ao Sindi Lojas Porto Alegre e adquira condições especiais em planos de saúde, planos odontológicos, certificação digital e descontos exclusivos em convênios com instituições de ensino. Ligue agora e converse com nossos consultores. 3025-8300. Sindi Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
O Ritter Hotéis, localizado em frente à rodoviária de Porto Alegre, possui centro de convenções com a estrutura completa para o sucesso de seu evento. São 20 opções de espaços para eventos sociais e corporativos, com capacidade para mais de 1.000 pessoas, além de estacionamento no local. Serviços de hospedagens e alimentações. Torne seu evento memorável no Ritter Hotéis. Acesse ritterhotéis.com.br.
Borracha Zazenha e Roslanque Autopeças, mais de 40 anos de tradição. Amplo estoque de peças e acessórios, suspensão, freio e embreagem, correias, mangueiras, lubrificantes e aditivos, canaletas, perfis de borracha, guarnições de porta-mala, palhetas, calhas de chuva, calotas e tapetes, serviço de mão de obra, injeção eletrônica, geometria 3D e balanceamento. Avenida Zenha 541 e 561, Rua Professor Freitas e Castro 311, fones 3223-2688 e 3029-5220.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band.
Museu da Moda de Canela. Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda de Canela. Único museu no mundo a apresentar a história da moda dos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração, uma inesquecível viagem no tempo, Museu da Moda de Canela. À esquerda, pouco antes da locomotiva ou do mundo a vapor. Com estacionamento próprio, reservas 54-3282-1121, Museu da Moda de Canela.
Proteja-se. A linha de repelentes Vivaz Alt protege você e sua família dos mosquitos que transmitem a dengue, febre amarela, zika, chikungunya e malária. Os repelentes são dermatologicamente testados, possuem eficácia comprovada e oferecem proteção de longa duração nas versões spray, loção e aerosol. Confira também a praticidade do repelente com protetor solar. Você encontra os produtos Vivaz Alt na Panvel Farmácias.
Central de Atendimento Funerário. Quando você precisar de serviço funerário, não aceite indicações de estranhos. Procure a funerária de sua preferência. Na dúvida, consulte a CAF. Central de Atendimento Funerário. Padrão e qualidade. Aberto 24 horas. Rua Santana, 966, Porto Alegre. Fone 51-3232-0065.
A rede de hotéis Express continua crescendo. Acaba de chegar o Express Savoy, ali na Borges de Medeiros 688, esquina com Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotel Express Savoy. Venha se hospedar com a gente. Ligue 3085-3400.
FNP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fnp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FNP, direito para a vida.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
2:31, temperatura 29 graus. A produção me coloca numa sinuca de bico, né? Eu pedi o Lazier Martins, senador, para conversar com o tempo com ele. Aí são 2:31, 15 para as 3, tem que fazer RB News com São Paulo. E aí, como é que eu fico aqui? Vou conversar 10 minutos com o Lazier Martins? Se eu preciso conversar com ele, no mínimo uns 40 minutos. A não ser que vamos para o RB News e voltamos com ele, né? Eu vou chamar para ser produção desse programa aqui a jornalista mais competente que tem aqui dentro, que é a Luana. Porque não dá, do jeito que está o negócio aqui. 2:32 para descontrair um pouquinho aqui com o nosso produtor Welles. Senador da República, Lazier Martins, boa tarde.
Muito boa tarde, Milton Cardoso. É um prazer sempre trabalhar com você, que tem posições muito claras. A questãozinha que eu pedi que antecipasse é que às 3 horas nós vamos começar um ensaio para uma nova votação remota que vai acontecer amanhã de tarde. Então, como vai ser a segunda, o pessoal técnico de Brasília está pedindo que haja um ensaio. Questão de senha, questão de posicionamento, a questão de ligar microfone lá e aqui. Então, por isso que eu pedi, porque às 3 horas a gente vai começar esse trabalho e não se sabe quanto tempo vai demorar. Mas até às 3 horas eu estaria disponível com você, Milton.
Uhum. É que nós, 15 para as 3, eu tenho o RB News, que é em rede. E há quanto tempo demora o RB News aí, Elis? 2 minutos. Claro. Bom, mas vamos em frente aqui, vamos ver o que dá para fazer aqui.
Perfeito.
Estamos vivendo aí um momento difícil, um momento complicado, enfim. Mas eu tenho dito aqui, e não sei qual é a sua posição, esse coronavírus ele veio também para desnudar o rei Tanu no meio da praça. O que tem de governadores e prefeitos incompetentes e irresponsáveis é uma coisa impressionante, viu? É um efeito manada. É um efeito manada. E a população em pânico, senador.
Olha, Milton, as duas grandes guerras a de 1918 e a de 45 mudaram profundamente o mundo. Então eu não tenho dúvida de que o mundo será outro, e particularmente o Brasil. Haverá mais compreensão, haverá grandes transformações sociais, novos comportamentos políticos, é o que se espera, porque o que está acontecendo de forma tão devastadora, tão cruel e provocando tantas solidariedades, isto vai ter efeitos. Então, ponto um é esse. Com relação a essas medidas que estão tomando alguns governadores e alguns prefeitos, me levou a fazer um contato com o governador gaúcho, o governador Ricardo...
Eduardo Leite,
que aliás está fazendo um bom governo. Eu não votei nele, mas sou obrigado a reconhecer que a sua administração vem sendo surpreendentemente boa, mostrando a competência que ele teve já em Pelotas e que traz para cá. E acontece que eu recebi um pedido de Pelotas, dos caminhoneiros, que estão reclamando que com as medidas adotadas, as oficinas que consertam caminhões, que fazem manutenção, estavam fechadas e isso não poderia continuar, porque os caminhoneiros não podem andar. E o governador disse que ia tomar providências ainda hoje, já estava em contato com o procurador-geral, o procurador do Estado, para fazer um pequeno redirecionamento no decreto dele. E ele aproveitou para falar e disse, olha, nós estamos enfrentando dificuldades. Eduardo, ele disse, conversei agora há pouco com o presidente do Senado, o presidente em exercício, Anastasia, para nós fazermos uma teleconferência, porque em razão das manifestações do presidente Bolsonaro, achando que tem governadores que estão saindo dos seus limites, estão exorbitando de suas atribuições, eles queriam conversar. Bom, imediatamente liguei para o Anastasia e perguntei, presidente, está a seguinte situação. Ele disse, olha, a questão é que eu não estou no exercício regulamentar, até me surpreendeu. Me disse ele, o presidente Davi não se licenciou. Então ele, Anastasia, primeiro vice-presidente, e eu até disse para ele, olha, Anastasia, veja se você se garante aí, porque se você contrair o vírus, essa tarefa vai tocar para mim, eu sou o segundo vice. E ele disse, não, mas você tem mais de 60 anos, então se isso acontecer, você não precisa vir para Brasília, administra de Porto Alegre mesmo. Mas eu disse, olha, Deus nos livre, espero que isso não aconteça. Mas em resumo, Milton, o Anastasia disse, como ele não está com esse poder pleno, ele não pode fazer essa teleconferência. Por outro lado, ele me disse, olha, há uma perspectiva, estou aqui confidenciando.
Sim, bastidores do poder.
É perfeito, bem adequado ao seu título do programa. Ele disse, olha, eu estou esperando que o Alcolumbre se recupere e volte no fim de semana. O próprio Alcolumbre admitiu essa hipótese de que até domingo ele está bom e volta a presidir o Senado. Então, essa é a circunstância, é o impasse que se está vivendo. Tem governadores que estão realmente exorbitando. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, teve prefeito que fechou as rodovias de entrada nos municípios.
Absurdo, Capão da Canoa,
esse prefeito não pode,
Capão da Canoa.
Não pode, tem que dar livre circulação. Aí fez bem o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Fabiano Dallazen.
Tem tanto prefeito, assim, ó, imagina, um cara de 60 anos hoje, eu tenho 60 anos, eu corro 8 quilômetros por dia, o cara de 60 anos não pode andar na rua. Mas vem cá, onde é que... Tem cabimento isso?
Não, hein? Tem gente de 70 anos que está em plena forma, aqui o seu amigo.
Agora uma pessoa de 60 anos, não, o senhor não pode andar na rua, o senhor está proibido de andar na rua em Porto Alegre.
Eu amanhã vou fazer a vacina contra a influenza e vou entrar na farmácia. As pessoas vão me estranhar, mas o que, que eu vou fazer? Eu tenho que ir lá, né?
O senhor não vai poder ir. É proibido, o senhor não pode andar na rua.
Pois.
Está proibido. Bom,
se for o caso, é uma ideia que me deram hoje, fica dentro do carro. Né? Aí vai uma enfermeira lá na beira da calçada me aplicar a vacina. É uma hipótese. Por mim, não precisava. Eu entro na farmácia. Mas se for o caso, também estou disponível. Né? O que importa é nós evitarmos uma outra gripe que não seja a do coronavírus,
sim,
que vai deixar dúvida, afinal, qual é a gripe que você está? Se eu ou você e o nosso ouvinte se submeter a essa vacina, se por desventura ele tiver uma gripe, aí já se sabe que é o coronavírus, porque ele se vacinou contra as outras.
Sabe que eu tenho duas coisas que eu, olha, eu desconheço. É dor de cabeça, nunca tive na minha vida, e olha, faz muito tempo que eu não sei o que é uma gripe.
E isso que você briga bastante pelo microfone, mas briga, mas não sente dor de cabeça, né?
Não, não, só me dá dor de cabeça nos processos que eu estou levando aí, mas aí não tem problema, o Omar Ferri vai comigo, me acompanha.
Bom advogado, muito bom advogado.
São 14, aí vamos embora.
Meu
vamos lá.
Deus.
Não tem problema.
Tem
eu
que
ganho
cuidar,
tudo.
Porque isso também tem custo, né?
É verdade. Senador, diante desse quadro que nós estamos vivendo aqui, a preocupação neste momento é o seguinte: daqui um pouquinho está faltando comida, o desemprego, o setor hoteleiro, eu falo isso porque minha esposa tem hotel, todas as reservas canceladas. O setor de comércio na mesma situação, setor de prestação de serviço, tudo na mesma situação. Coloquei ontem uma entrevista de uma hora, mais de uma hora, com um dos maiores especialistas em saúde pública. Ele é totalmente contrário ao que está fazendo, que os prefeitos e governadores estão fazendo. Inclusive, eu também não escutei nunca o ministro Mandetta, que por sinal é uma grande surpresa, agradável, preparado, nem do Mandetta, nem do presidente da República, fechamento de lojas, de shopping, de restaurantes, não, nunca se ouviu isso, tá? Das autoridades, e estão fazendo. E isso não segura o vírus. Eu estou falando do Osmar Terra, que me deu uma entrevista, que eu vou reprisar essa entrevista hoje à noite, novamente. O que eu estou dizendo, quero dizer com tudo isso? Que se continuar esse modo operantes, digamos assim, do que está ocorrendo, nós vamos caminhar para uma convulsão social ali na frente.
É a situação é periclita.
Nós vamos virar um Chile, nós vamos para uma convulsão social, as pessoas com fome, desemprego, sem dinheiro, vai ser um quebra-quebra. E tem gente que não está enxergando isso. Né?
Por isso, hoje de manhã, e eu estou tentando falar com o Álvaro Dias, mas o líder do meu partido está extremamente assoberbado. Daqui a pouco falo com ele, dei uma entrevista agora há pouco para a Rádio Senado e disse da proposição que eu estou encaminhando. Nós temos três verbas disponíveis para entregar a aplicação na saúde e na ação social, que são o fundo eleitoral, R$2 bilhões, as emendas parlamentares, que cada senador ou deputado possui, junto com as emendas de bancada. E o famoso PLN, que é o 4, que é o dos 15 bilhões. A minha proposta, que eu estou pedindo que o Podemos assuma, essa verba seja usada para entregar aos hospitais mais necessitados e uma parcela para distribuir através de bônus, de casa em casa, através das secretarias sociais de cada município, naquelas regiões de muita pobreza. Eu estou imaginando, eu conheço aquela região, não sei se você conhece, muitos ouvintes nossos conhecem, a periferia de Recife. A pobreza de lá é constrangedora.
Eu morei em Recife.
Bom, você conhece muito bem, então. Ali são 4, 5, 6 pessoas que moram num barraco. Muitos dormem no mesmo quarto. O norte, as favelas do Rio de Janeiro, as periferias de Porto Alegre e lá de cima do Nordeste, e que agora estão sem a sua atividade, aqueles que trabalham na informalidade, que estão sem faturar, sem receber nada. Daqui a uma semana, Milton e ouvintes da Bandeirantes, daqui a uma semana não terão o que comer. Então, nós precisamos socorrer essa gente com dinheiro, através de um bônus, que eles vão lá no banco e trocam por dinheiro, a fim de que não haja fraudes, não haja abusos. Eu acho que tem que ser através de bônus. Para socorrer essa gente, tem que dar dinheiro para eles, senão vai ser uma mortandade de fome, e aí pode até haver o que você cogitou aí, lamentavelmente, que é uma convulsão social, que é o assalto, que que é o roubo, que é o desespero. Nós não estamos livres disso.
Uhum. Eu tenho colocado aqui também, senador Lazier Martins, que neste momento que a iniciativa privada, nós da iniciativa privada, vamos aí, 50% do que a gente ganha vai ser reduzido, com jornada de trabalho, enfim. Eu estou propondo que os magistrados, os senadores, os deputados, os vereadores, os prefeitos, os governadores, todos sigam o exemplo do Chile e nos próximos 60 dias reduzam 50% seus subsídios e suas despesas.
É, eu acho que é uma boa ideia. Eu estou de acordo. Para mim, não tem problema. Embora todos nós tenhamos os nossos compromissos, mas essa é uma hora que temos que ceder em favor do mais pobre. E é por isso que eu disse lá no início, nós haveremos de entrar numa nova era depois dessa terceira guerra, que é uma guerra, dessa vez, sem inimigo humano, é um inimigo invisível. Mas que ela está mostrando uma solidariedade que nós não imaginávamos tão grande como está se mostrando. E pode-se incluir também essa divisão dos mais altos salários com aqueles que não têm salário.
Sim, e está ocorrendo também, simultaneamente, aquilo que eu chamo de maquiavelismo insuportável, porque tá bem, tá? Eu estou falando aqui Bastidores do Poder, que é o nome do programa, e eu estou trazendo dos Bastidores do Poder. Está sendo construído, assim, nos Bastidores do Poder, com Rodrigo Maia, Dória, PSDB, com parte do DEM, com a esquerda, enfim, um movimento no sentido de detonar com o governo Bolsonaro.
Isso aí é visível, é uma campanha. Agora, por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro, ele não toma precauções. Ele, em vez de ter uma palavra serena, de aproximação, de diálogo, ele continua contra-atacando. Não deveria fazer isso. Então ele provoca. Na medida que ele provoca, ele pede briga. E como tem estes órgãos importantes da comunicação brasileira, órgãos que estão ressentidos com os prejuízos que tiveram, embora não tenham apoiado a eleição dele, aí o conflito fica cada vez mais agravado. E aí dá no que está dando, uma verdadeira campanha cerrada pela desmoralização dele, e já início até de gente colhendo assinatura para propor o impeachment.
Bom, já tem até o pedido lá de impeachment, mas eu não sei se durante esses últimos dias, as últimas horas, o senhor tenha recebido alguma mensagem que diga assim: a Band se vendeu para a China. A Band está com a China.
Eu vi,
inclusive,
eu mandei para
alguns amigos meus aqui uma informação de que eu estou indo para a China, vou montar o Repórter Bandeirantes, nós vamos montar um estúdio lá na China, e convidei alguns amigos, inclusive, porque eu sou especialista num prato sapo com molho de bergamota, para recebê-los lá. Que é um absurdo, né? Porque a Band fez uma crítica, e que eu achei pertinente, foi dura, foi forte, contra esse ministro de Relações Exteriores, que ele não tem que sair em defesa do filho do presidente ou da família do presidente.
Que é gaúcho, né? É gaúcho daqui.
Ele é o ministro das Relações Exteriores. É. Como ministro das Relações Exteriores, ele tem que ter uma postura em nome do Brasil. Eu sei, e talvez o senhor saiba também, que esse embaixador chinês hoje aqui no Brasil, ele fez um estrago extraordinário na Argentina, quando ele foi embaixador na Argentina. Inclusive, o Macri perdeu praticamente a eleição lá por causa das concessões, das coisas que foram feitas através de imposição por parte da China. No Chile, o Piñera está passando pelas mesmas dificuldades, pois esse mesmo embaixador passou lá pelo Chile e colocou também, o Piñera está numa situação de constrangimento. E agora tenta fazer isso aqui também no Brasil. Isso é muito ruim. E a Bandeirantes mostrou um editorial ali que não tem absolutamente nada a ver com essa relação de que a Band virou comunista, está com o Partido Comunista.
É uma fake news. Eu acho que a Bandeirantes, embora nem precisasse, mas para dirimir qualquer dúvida, porque para fake news sempre tem alguém que acredita, deveria até, quem sabe, lá emitir uma nota, além de um pronunciamento para os seus vários comunicadores, para que não haja confusão nenhuma. A Bandeirantes é uma das mais tradicionais emissoras de rádio do Brasil. Eu conheço a Bandeirante desde que era criança e sempre foi uma emissora poderosa, muito reta, muito justa, e não pode ser atingida dessa maneira. Né?
O senhor é a favor ou contra, ou ainda não tem uma posição definida sobre esses movimentos aí para adiar as eleições de outubro, senador?
Não, eu me pronunciei hoje, e as entrevistas que fiz, e pedi ao meu assessor jurídico lá do Senado que preparasse um ofício, ele deve me mandar daqui a pouco, para eu encaminhar à presidente do Superior Tribunal Eleitoral, propondo a prorrogação do período de filiação, independentemente do que vá ser decidido nos próximos dias. Porque os prazos estão todos eles previstos na Constituição. Por exemplo, um prazo sempre definido na Constituição, as eleições sempre devem ocorrer no primeiro domingo de outubro.
Sim.
Ora, agora, a previsão também, as filiações devem terminar até 6 meses antes das eleições. Portanto, as filiações devem terminar em 4 de abril. Eu estou propondo, com o termo, inclusive, que eu recomendei, diante da emergência da pandemia, que se prorrogue para 4 de maio as filiações, enquanto que o Superior Eleitoral, que é o único órgão competente para decidir sobre mudança das eleições, se defina ali adiante, porque já tem ministro, se não me engano é o Fux, que está propondo que tem adiar. Agora, eu acho que tem que manter neste ano. Uhum. Eu até discuti hoje de manhã que, na minha opinião, deveria passar para o 6 de dezembro, que é o primeiro domingo de dezembro, uhum. Até porque haverá tempo para o segundo turno, que tem que ser até 15 dias, que é no mínimo 15 dias depois, uhum. Dá para fazer o segundo turno no dia 20 de dezembro. E até encaminhei essa recomendação para o presidente, para o Álvaro Dias, uhum. Para nós defender essa posição. Porque uhum. Adiar para 2022, acumular com as eleições gerais, tem dois inconvenientes. Primeiro, é inconveniente dar mais 2 anos aos prefeitos. Tem prefeito bom, mas tem prefeito que não é bom. Então haverá protesto.
A maioria.
É. Pois, segundo lugar, é sobrecarregar o eleitor, que hoje já tem dificuldade com aquela nominata interminável, com aquela numerologia de um número para presidente, o outro para governador, outro para senador, outro para deputado federal, outro para deputado estadual, teria que colocar mais o número do prefeito, mais o número do vereador, é muita confusão.
Eu defendo, senador Lazia Martins, eu defendo já há muito tempo o seguinte: vamos acabar com o Instituto da Reeleição e eleições gerais num ano só. Como? O eleitor vai à urna e escolhe prefeito, governador e presidente da República e senador. Aí, 3 meses depois, o eleitor vai à urna e escolhe vereador, deputado estadual e federal.
É uma hipótese. Pode ir para discussão. Vai dar um debate muito intenso no Congresso, mas é uma alternativa.
Porque aí o eleitor fica focado na eleição majoritária, prefeito, governador e presidente da República, e pode ser o senador aí também, ou coloca depois vereadores, deputados estaduais, federais e senadores, porque aí o parlamento, o eleitor fica focado no parlamento, nas propostas dos candidatos, e não mistura, como o senhor mesmo está colocando aí, não faz esse emaranhado para escolher de vereador até presidente da República numa eleição só. Bom, aí é um Deus nos acuda, né?
Agora, eu acho que diante da emergência, nesse ano o melhor mesmo seria protelar. Passar de 4 de outubro para 2 meses depois, não é? Mas essa matéria virá à discussão. Nós, pelo que falei com o presidente Anastasia hoje, amanhã teremos uma votação de uma medida provisória, quarta-feira teremos outra, na semana que vem teremos discussão também virtual com as comissões, principalmente com a CCJ, talvez pela manhã, e de tarde votação em matérias de plenário. Uhum. Então, a partir da semana que vem, nós vamos passar a atuar como se estivéssemos em Brasília. Votações intensas, terças e quartas. De manhã, comissões, de tarde, matérias de plenário.
Bom, eu como fui cabo eleitoral e eleitor seu, eu gostaria que o senhor apresentasse algumas propostas no Senado, e eu estou dizendo isso publicamente, que fui cabo eleitoral e eleitor seu.
Obrigado.
Eu gostaria que o senhor apresentasse, por exemplo, um projeto para acabar com esse mandato de 8 anos de senador, com suplência e com esse instituto da reeleição. E uma reeleição só para deputados, estadual e federal. Chega desse carreirismo. E esse mandato de 8 anos no Senado é demais.
Muita coisa. Com relação aos 8 anos do Senado, já tem projeto lá, mas tá engavetado. Podemos reabilitar, sou a favor. Agora, com relação a deputado federal e estadual, eu sou de opinião, Milton, de que haja uma reeleição.
Sim, exatamente.
Que haja uma reeleição, porque tem muito deputado bom. E esse deve continuar por mais 4 anos para completar o seu trabalho.
Sim.
E aquele que não faz um primeiro mandato bom, esse vai ser excluído nas urnas. Então, eu concordo com você. Com relação a esse item, eu posso realmente cogitar de apresentar essa PEC, essa proposta de emenda constitucional.
E nós temos que fazer uma união de forças, né, de pessoas que querem o bem do Brasil, como o senhor, eu e tantos, a maioria dos brasileiros que pagam a conta. Nós temos que fazer algum movimento para emparedar esse Alcolumbre e esse Rodrigo Maia. E a mídia tem que fazer isso, e as pessoas têm que fazer isso, o povo tem que fazer isso. Não dá para esse cara achar que ele é o dono da bola, que ele é o rei, que ele manda em tudo. Não, não vai ser assim, não. Ele é empregado do povo.
Né? O nosso azar, eu não gosto de usar essa palavra, essa pandemia ter surgido, porque tudo isso estava no nosso calendário para profundas discussões no Senado nessa primeira metade do ano. Tudo estava previsto, nós tínhamos até roteiro no nosso grupo Muda Senado, Muda Brasil. Mas aí desaba essa pandemia e altera tudo, a tal ponto que não temos nem presença física dentro do Congresso Nacional. E vamos ter que fazer um debate assim provisório, a meia boca, se me permite a expressão, não é? Através de votações remotas, como eu estou me preparando aqui, e me avisa o meu técnico que nós já devemos fazer o contato para um ensaio preparando para amanhã. Mas se você quiser depois continuar, podemos continuar mais tarde.
Não, ficamos para a nova oportunidade aí. Muito obrigado pela atenção com a Rede Bandeirantes. Osíris Marins está lhe mandando um abraço e a minha colega Luana também está lhe mandando um abraço.
Tá bom, o meu amigo Osíris, que eu tive o prazer de trabalhar com ele durante muito tempo lá na Gaúcha, e um brilhante companheiro, sempre muito atualizado. E além de competente profissional de comunicação, é um companheiraço.
É o melhor que tem aí hoje em termos de ancorar notícias, não tem nada igual.
O Osíris é muito completo, gosto muito dele. E a Luana, meu beijo, meu abraço e meus votos de sucesso aí. Eu tenho acompanhado as primeiras matérias que ela tem feito.
Luana, ela tem um grande futuro, não tenha dúvida disso.
Tomara.
2h57, um abraço pro senhor aí. Saúde.
Um abração, tchau.
Tchau. Vou fazer um intervalo, 29 graus a temperatura em Porto Alegre, uma tarde agradável, sigam os protocolos de saúde, não entrem em pânico. Olha, não vai para aquele canal de televisão e de rádio que você vai ficar com a cabeça, né, confusa, com muito sensacionalismo. Que adianta, que eu quero saber neste momento? Milhões e milhões de pessoas morrendo na... Não, estou dando um exemplo aqui, né? Olha a Itália, tantas mil mortes. Olha a Alemanha, tantas mil mortes. Olha... O que que isso colabora para um país com 210 milhões de pessoas que estão dentro das suas residências, né? Vivendo um momento duro, difícil, emotivo, né? Um momento emocional complicado, enfim, uma experiência que ninguém passou por ela. Para que fazer isso, né? Vamos fazer prestação de serviço, vamos trabalhar em cima da verdade, vamos ajudar as pessoas. Esse é o momento para sensatez, lucidez, equilíbrio, fraternidade, solidariedade, amor ao próximo. Esse é o momento. E a Band briga por você e a Band está do seu lado. Voltamos em seguida, está valendo a companhia.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso. Tempo Real, com Osíris Marins, hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Já enfrentamos muitos desafios nessa vida. E o Banrisul sabe que é nas horas mais difíceis que a nossa parceria faz a diferença. Por isso, conte sempre com a gente e tenha certeza de que estamos atentos às suas necessidades, para que você possa se cuidar e proteger sua família. Acompanhe nosso site e redes sociais para saber tudo o que estamos fazendo para apoiar nossos clientes. Juntos, vamos superar este momento. Banrisul.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
O presidente Jair Bolsonaro determina a revogação da medida provisória que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem salário. Mais cedo, o presidente disse que a medida era necessária para evitar demissões, mas voltou atrás. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, chegou a chamar de capenga o texto e ressaltou que a decisão gerou pânico à população. De novo, Gabriela.
Agora do Rio de Janeiro, informações com a repórter Emily Almeida.
A Prefeitura do Rio de Janeiro diz que vai disponibilizar água e sabão nas entradas das favelas e que vai buscar parcerias com hotéis da cidade para acolher pessoas em situação de risco, moradoras de comunidade. Assistência Social também deve distribuir 20 mil cestas básicas para trabalhadores autônomos de baixa renda. A confirmação de um caso da Covid-19 na Cidade de Deus, na zona oeste da capital, levantou o alerta das autoridades para o combate ao coronavírus nas favelas. O adensamento habitacional, falta de produtos de higiene, de limpeza e até de água estão entre os principais desafios. Especialistas alertam para a multiplicação de vulnerabilidades com a pandemia.
2h49. A Organização Mundial da Saúde afirmou que nos últimos 4 dias foram registrados 100 mil novos casos de coronavírus, elevando o total de pessoas infectadas a mais de 300 mil em quase todos os países do mundo. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que as transmissões estão acelerando e que precisam ser feitos testes em massa.
Agora de Brasília, as informações com a Natália Pazzi.
O presidente Jair Bolsonaro criticou a pesquisa da Datafolha, que mostrou que sua atuação em relação ao novo coronavírus tem sido mais reprovada do que o desempenho de governadores e do Ministério da Saúde. Ele criticou, inclusive, o questionamento da imprensa em relação à pesquisa.
Você está preocupado com a popularidade minha do Mandetta? E você acredita no Datafolha? O presidente da República e seus ministros estão trabalhando há semanas para minimizar os efeitos do coronavírus. A vida das pessoas estão em primeiro lugar. Agora um detalhe, a dose do remédio não pode ser excessiva, de modo que o efeito colateral seja mais danoso que o próprio vírus. Esse é o cerne da questão. A imprensa é importantíssima para divulgar a verdade, mas não é com pergunta como essa, feita por essa senhora aqui do meu lado, é uma pergunta impatriótica.
Agora em São Paulo, pelo horário de Brasília, 2h51.
RB News.
Sistema Fê Comércio RS/SESC. Mesmo longe, quer estar perto de você. Acesse nosso portal com vários serviços online. Conteúdo gratuito para você relaxar, ampliar seus conhecimentos e se exercitar em casa. Entre as ofertas estão cursos com certificado de conclusão, videoaulas de atividades físicas, podcasts e muito mais. Acesse SESC RS, perto de você, e aproveite esta novidade. SESC, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
Onde tem Claro, tem diversão. Tem a banda líder em ultra velocidade e um super Wi-Fi com muito mais alcance em casa. Tem também o Ponto Ultra para bombar seu jogo online. Assine 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Porque onde tem Claro, tem diversão. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou vá até uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Suas atitudes são as armas mais poderosas contra o novo coronavírus. Leve a sério as recomendações dos órgãos de saúde e mantenha as mãos higienizadas. Cubra sempre a boca e o nariz ao tossir e espirrar. E se for possível, permaneça em casa. Proteja sua saúde e a de todas as pessoas com quem você convive. Mudar hábitos para combater o coronavírus. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Milka Moda Feminina. Um espaço para conhecer de perto, roupa sob medida, atendimento personalizado, peças exclusivas do 36 ao 50 para todas as ocasiões. Novos modelos de casacos e pelerines em pura lã e uma completa linha de acessórios, sapatos, carteiras e finas bijuterias. Milka Moda Feminina, Rua Giordano Bruno 259, bairro Rio Branco, a meia quadra da Avenida Protásio Alves. Estacionamento próprio, fones 3332-1780, 994-003560, de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 6h da tarde. Milka, o melhor da moda para todas as ocasiões.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
Restaurante Vivenda Portuguesa, completando um ano no bairro Floresta. Confira nossas delícias, como bacalhau com natas, a moda do Porto, arroz de pato e os tradicionais pastéis de Belém. Na promoção de aniversário, de segunda a domingo, você solicita teleentrega direto no restaurante e ganha a sobremesa ou 50% de desconto no valor da taxa de entrega. Aproveite! Fone 3136-5550, 3136-5550 ou de quarta a domingo na Rua Visconde do Rio Branco, 721.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje, ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no Pão dos Pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos Pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Tô na cidade de Porto Alegre. Do Laçador eu vou a Ipanema. Passo a Arena, vou ao Beira-Rio. Vou do gasômetro à Zona Sul. Eu tô de boa, tô de Kia Rio. Com Kia Rio eu curto Porto Alegre.
Rio é na Kia São Motors, Avenida Ceará 370 e Ipiranga 813.
Kia Rio.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
3:09, uma tarde linda, agradável, bonita, de segunda-feira. Um bom início de semana para você, com sol, temperatura muito agradável. Eu gosto do calor, 28,5 graus. Vivendo uma semana, mais um momento atípico, né? Não estamos acostumados, uma experiência nova. Muita cautela, muita tranquilidade, seguindo os protocolos das autoridades de saúde e, lamentavelmente, acompanhando, né, essas decisões de gestores incompetentes, irresponsáveis, um efeito manada, colocando a população em pânico, em desespero. Está na linha conosco. Eu sempre digo aqui que, apesar de todos os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, nós temos gente de bem, do bem, uma safra nova, comprometidos com o novo Brasil, competente e com muita qualidade, com muita dedicação. E é o nosso entrevistado deste momento. Marcel Van Hatten, deputado federal, seja bem-vindo. Prazer muito grande recebê-lo aqui na Bandeirantes.
Muito obrigado. Obrigado, Milton. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de conversar com os seus ouvintes. E conversar contigo nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo no nosso país.
Eu acho que o deputado, se o deputado estiver em algum local que tenha telefone fixo, a gente desfaz essa ligação, a produção faz um contato com o deputado, porque está muito ruim o som, a qualidade do som.
Liga no meu gabinete, 61-3215-5271.
Só um minutinho, deputado. O senhor está em Brasília?
Só um minutinho.
O L está anotando aí. 61, por favor, deputado.
61?
Sim.
3215.
3215.
4271.
4271. Faremos o contato em seguida. Obrigado. Desculpa aí, deputado Marcel Van Hatten. Nós precisamos de qualidade para. Que é uma tradição da Bandeirantes, né? Qualidade no som e as telefonias no nosso Brasil é uma vergonha. Tinha uma CPI montada lá que o Marco Maia engavetou, depois o Henrique Eduardo Alves engavetou, o Eduardo Cunha engavetou, o Rodrigo Maia engavetou, que é a CPI das telefonias. A qualidade de telefonia no nosso país é, olha, é o que tem de pior, né? É um absurdo, e essa CPI não andou. Está na linha conosco agora o deputado Marcel Van Hatten, está em Brasília, trabalhando, viu? Enquanto a maioria dos políticos andam por aí, passeando, descansando, está em casa, não sei o quê. Né? O deputado está lá em Brasília, no gabinete dele, trabalhando. 3:12, numa segunda-feira. Esse é o deputado que nós queremos, que o Brasil precisa. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Milton. Espero que a ligação agora esteja melhor. Está me ouvindo bem?
Ah, muito bem. Ótimo.
Ah,
perfeito.
Que bom.
Perfeito.
Que bom. Milton, na verdade, eu também, assim como todos os brasileiros, né, você também está aí confinado no estúdio, né, só de casa para o estúdio, eu imagino, né? Eu, aqui em Brasília, estava em casa até hoje de manhã. A gente tem uma série de coisas ainda que não tem como organizar remotamente. Óbvio que no gabinete tem mais ambiente de trabalho, mas está muito limitado. O acesso à Câmara completamente vedado a quem não é servidor ou assessor, e nos gabinetes o máximo de 2 assessores por gabinete nesse momento, né? Estou aqui trabalhando inclusive com o Cláudio, meu chefe de gabinete, e a Karine, mas cada um está num ambiente diferente aqui do gabinete.
Como é que o senhor está avaliando essa questão toda aí que nós estamos vivendo neste momento? Ontem mesmo coloquei uma entrevista de mais de uma hora aqui do deputado Osmar Terra, que é um especialista na área de saúde pública. Vou reprisar essa entrevista hoje à noite. Eu acho que o coronavírus, ele veio também, lamentavelmente, ele veio, né? Nós estamos enfrentando essas dificuldades todas, mas ele veio para desnudar e mostrar o caos na saúde pública do Brasil, e simultaneamente ele está mostrando que o rei está nu no meio da rua. Quando eu falo isso, né, eu estou colocando uma expressão de prefeitos e governadores completamente despreparados e muitos até irresponsáveis, num efeito manada, assim, né? Quem proíbe mais, quem faz mais e tal, para quê? É para aparecer, tem que aparecer alguma coisa. Eu enxergo dessa maneira, não sei como é que o senhor está vendo.
Primeiro lugar, Milton, acho que é importante a gente lembrar que essa situação, ela é não apenas brasileira, mas ela é mundial, né? Então, aconteceram já outras pandemias na história do mundo, e a última, muito conhecida, é a tal da gripe espanhola, 1918, e agora essa pandemia do coronavírus. Claro que teve SARS também, no início dos anos 2000, mas ela acabou não gerando tantas mortes, nem chegando a tantos países, como é o caso hoje do coronavírus. O coronavírus acabou desenvolvendo de uma forma muito sorrateira num país em que a liberdade de expressão é muito restrita, que é a China. Inclusive, os primeiros médicos. Oi?
Eu coloco dúvidas sobre da maneira como isso foi preparado lá, sabe? Eu questiono muito. Eu acho que o mundo inteiro tem que emparedar a China para explicar isso muito bem, porque não está bem explicado até agora, né?
Eu estou tentando fazer uma análise histórica, até me corta se eu estiver usando muito, abusando da paciência do tempo.
Fique à vontade, por favor.
Tá, porque acho que é importante a gente fazer análise histórica e, ao mesmo tempo, buscar os culpados, se for o caso, depois de passar dessa pandemia. Agora, o que a gente precisa combater realmente são os efeitos nefastos desse vírus, né, que realmente mata. E acho que isso é a primeira preocupação que as pessoas têm. Agora, de fato, ele começou a se espalhar numa província lá na China. Inclusive, houve uma grande festa na própria província de Hubei, que não foi a época em que o governo local já sabia dessa disseminação do vírus, não foi proibida, né? E depois que ela passou a se tornar uma epidemia no país, que o governo decidiu tomar medidas drásticas de isolamento, mas aí, infelizmente, já era tarde, porque apesar de ter conseguido isolar lá na China, ainda estão um pouco isolados lá os chineses, mas já passou o pior da epidemia local, acabou se espalhando para os outros países e virando uma pandemia. Chegou nos Estados Unidos, chegou na Europa. A gente lembra que o próprio presidente americano fechou as fronteiras para a China depois do dia 30 de janeiro, se não me engano. Mais tarde, fechou as fronteiras para a União Europeia, porque a União Europeia não tinha tomado as medidas necessárias naquela época. Mas também tivemos outras atitudes que foram muito mais sensatas, por exemplo, da Coreia do Sul, que deveriam ter sido as tomadas no Brasil, porque nós soubemos com antecedência necessária o que viria a acontecer no Brasil, e infelizmente as autoridades não fizeram aquilo que deveria ter sido feito, que era testes em massa. Né? Tem vários estudos, inclusive vídeos na internet, muito bem feitos com pesquisadores e autoridades da área, demonstrando como na Coreia do Sul, Milton, e a Coreia do Sul, todos sabem, né, é um país vizinho à China, né? E pequeno, onde a disseminação poderia ter sido letal para toda a população num período de tempo muito curto. E o que eles fizeram foi identificar o caso zero, né? Ou seja, a primeira pessoa infectada quanto antes, conseguiram uma lista das 100 mil pessoas que estiveram com essa pessoa, ou que na verdade eram membros da mesma seita religiosa que essa pessoa pertencia, né? E aí testaram uma por uma essas pessoas e fizeram teste de coronavírus em, se não me engano, mais de 300 mil habitantes da Coreia do Sul, repito que é um país pequeno, e isolaram todos os casos confirmados, os casos suspeitos, e conseguiram evitar a disseminação. Aqui no Brasil, infelizmente, nada disso foi feito em tempo, né? Nós tivemos o carnaval, nós tivemos uma série de aglomerações quando a epidemia já estava se formando em vários países, se tornando pandemia. E quando se tornou pandemia, infelizmente, já era tarde. Agora, a solução, infelizmente, em grande parte dos casos, é um isolamento da população, mas é claro que isso precisa ser feito da forma menos dramática e traumática possível, porque nós vamos ter danos econômicos, talvez irreparáveis, se a gente não observar o bom senso, né, como você mesmo disse agora há pouco, para poder ter uma vida em sociedade possível daqui para frente. Então, para concluir, Milton, o que eu tenho visto? Acho que é importante ter, sim, algumas medidas de isolamento, mas todas elas têm que vir com uma perspectiva de reabertura posterior. Um empresário, um pequeno empreendedor, um trabalhador, ninguém consegue viver com a insegurança e a incerteza de saber se o seu negócio vai reabrir, se não vai quebrar e não vai ter possibilidade de caminhar com as próprias pernas depois de novo. E, infelizmente, falta uma coordenação nacional ainda mais clara. A gente vê governadores e presidentes da República em rota de coalizão, muitas vezes, em vez de estar trabalhando em união, assim como outros outras autoridades
prefeitos, locais, né?
É, exato, disputando quem faz medidas, né, mais drásticas. Isso. Contra a população. Uhum. Eu acho que o momento agora é de união, é de protocolos que sejam válidos para todos os casos e, ao mesmo tempo, outros protocolos que sejam restritos a apenas algumas regiões. Uhum. Regiões ou municípios, uhum, em que não teve nenhum caso, né, pode haver um isolamento realmente em relação a outros municípios e tal, algum cuidado para não haver um tráfego de pessoas, mas tendo acesso a testes para saber se as pessoas realmente estão contaminadas e vendo que a cidade não tem contágio, não é necessária uma parada tão radical como acontece em outros locais. Foi assim que a China fez. Uhum. Ela fechou uma região inteira, mas o resto do país, apesar de ter a locomoção foi diminuída, foram reduzidos os números de voos, alguns aeroportos foram fechados, ainda assim uma parte da sociedade chinesa continua trabalhando. Então acho que isso que é muito importante, Milton, a gente ter racionalidade nas medidas.
Deputado Marcel Van Hatten, crie um vírus e o antídoto. Dissemine o vírus. Dê uma demonstração de eficiência construindo hospitais em poucos dias. Afinal, você já estava preparado com os projetos, a encomenda dos equipamentos, a contratação da mão de obra, a rede de água, eletricidade, esgoto, os materiais de construção pré-fabricados e estocados em volume impressionante. Provoque o caos no mundo, começando pela Europa. Engesse rapidamente a economia de dezenas de países. Interrompa as linhas de produção das fábricas de outros países. Provoque queda das bolsas de valores e compre empresas a preço de banana. Controle rapidamente a epidemia no seu país, afinal você já está preparado. Abaixe o preço das commodities, inclusive o preço do petróleo que você compra em larga escala. Volte a produzir rapidamente enquanto o mundo está parado. Compre o que você negociou barato na crise e venda mais caro o que está em falta nos países que paralisaram as suas indústrias. Afinal, você leu mais Confúcio do que Karl Marx? Antes de rir, leia o livro dos coronéis chineses Qiao Liang e Wang Xiang Sui, de 1999. O que lhe parece isso?
Olha, Milton, na verdade, uma série de teorias, né, algumas conspiratórias, outras baseadas em fatos que parecem ser interconectados, têm surgido e os grupos de WhatsApp estão cheios deles. Então, dois pontos eu gostaria de deixar bem claro. O primeiro deles é que a China, no fundo, foi uma grande vítima da própria ineficiência em demonstrar o que estava acontecendo no curto prazo. Se nós olharmos o resultado da economia chinesa, se isso tudo, se essa teoria realmente fosse verdadeira, ou se for verdadeira, afinal de contas, teorias estão aí para ser comprovadas, não ser refutadas de pronto, teria sido, ao mesmo tempo, um grande tiro no pé da própria China, porque a China hoje enfrenta a maior recessão econômica da sua história, maior ainda do que a crise mundial de 2008. Né? Nunca o sistema econômico chinês colapsou tanto como agora, então eles estão sofrendo severamente os efeitos dessa contaminação em massa, dessa epidemia do coronavírus em território próprio. Né? E, em segundo lugar, eu acho realmente mais importante do que qualquer apontamento de culpados nesse momento, ainda que mais adiante, sem dúvida, a gente vai ter que discutir por que a China deixou isso acontecer de novo, se já com a SARS aconteceu lá atrás e havia um acordo, um grande acordo firmado por 190 nações ou mais, 193, não lembro, determinando que todas as medidas sanitárias seriam tomadas para evitar uma segunda SARS, como aconteceu lá, e agora o coronavírus, o Covid-19, ainda pior do que a SARS. Uhum. Tinha sido feito esse acordo, apenas 69 países cumpriram e a China, mais uma vez, não cumpriu. E, ao que tudo indica, esse vírus surgiu justamente de um daqueles mercados sem as condições sanitárias que há na província de Hubei, como já havia acontecido no caso da SARS. Então, claro que mais adiante a gente vai ter que discutir essas responsabilidades, mas é muito mais importante agora a gente focar na doença em si. Portanto, quem puder ficar em casa, deve ficar em casa. Milton, acho que essa recomendação ela deve ser seguida. É um vírus que mata, é uma preocupação que nós temos. Eu acredito que todos devemos dar exemplo. Eu, por exemplo, também estou confinado em casa, claro que agora estou no meu gabinete na Câmara dos Deputados, é perto da minha casa aqui em Brasília, só faço esse trajeto, gabinete, casa, o que eu puder comprar online eu compro, porque a gente precisa principalmente proteger aqueles que são do grupo de risco, né? Eu tenho 34 anos de idade, sou jovem, muito dificilmente, se acometido pelo vírus, vai acontecer algo mais grave comigo, não estou isento, ninguém está, é importante a gente lembrar disso, mas nós precisamos nos proteger uns aos outros. Isso parte muito do bom senso, Milton, e aí que eu acho que vem um pouco, até um pouco um puxão de orelha cultural nosso, né, dos brasileiros. Né? O Japão, outro país que foi exemplo no combate ao coronavírus, teve no seu respeito à autoridade, Milton, não sei se tu já tivesse oportunidade para o Japão, você é uma pessoa muito viajada.
Sim, eu passei 28 dias lá, conheci
então
bem.
Então você sabe, o respeito à autoridade, como é que é lá, Milton?
Ah, não tem dúvida.
Não tem dúvida,
não,
né?
Tem dúvida.
E aí é um
de
respeito
nada.
Que não necessita lei, não precisa decreto, não precisa medidas, inclusive inconstitucionais. A gente está vendo medidas aí que são tomadas ao arrepio do que diz a Constituição.
Exatamente.
Da República, ao arrepio do respeito ao Estado de Direito. Mas isso, lamentavelmente, acaba sendo também consequência da falta de respeito que muitas pessoas têm pelo próximo e pela autoridade constituída quando ela faz uma recomendação. Então, muitas recomendações que têm sido feitas não estão sendo seguidas à risca pela população. E se a população não estiver consciente do risco que ela corre, do que os outros correm, infelizmente, a força da lei está aí para isso. Agora, eu discordo de excesso. Eu acho que deve haver muito bom senso, e nós temos uma Câmara de Vereadores no nível municipal, uma Assembleia Legislativa no estadual e um Congresso Nacional, que, aliás, não fechou e não vai fechar, que precisam ser respeitados. Não fechou, eu digo, porque eu via todo esse medo de que pudesse ser fechado em virtude da epidemia. Foi uma decisão muito correta das duas casas de manter funcionando, mesmo que à distância. Nós vamos votar os projetos que são importantes agora para combater essa pandemia de forma virtual. Né? Quem está em Brasília até consegue no plenário, mas só os líderes vão ter acesso preferencial. Eu não sou mais líder do meu partido, então eu vou poder entrar no plenário.
Quem é o líder?
Agora é o Paulo Ganimi, que é deputado federal do Partido Novo do Rio de Janeiro. E aí ele vai ter acesso preferencial e eu vou ter acesso se eu achar que é importante usar a tribuna e estar lá, mas se não, eu posso votar de casa pelo computador. Então é uma forma da gente dar exemplo e de mostrar também que as instituições precisam dar resposta dentro daquilo que determina a Constituição a essa grande pandemia e problema, portanto, na área da saúde, que vai respingar e já está respingando muito fortemente
na
área econômica.
O senhor não usa fundo eleitoral, né?
Não, o
povo brasileiro está pagando a conta agora na iniciativa privada. Vai reduzir praticamente 50% dos salários dos trabalhadores, enfim, e tal matéria. O povo brasileiro da iniciativa privada vai ter que pagar essa conta. Só que eu acho que essa conta tem que ser dividida agora com os políticos. 50% durante 60 dias... de subsídios dos deputados, senadores, magistrados do Brasil inteiro, Ministério Público.
Eu tenho que ser discutido com todos. E o problema é uma questão de matemática, de finança.
Dá para propor
mesmo,
isso? O senhor pode propor isso?
Claro. Eu estou, inclusive, aqui com uma proposta de emenda à Constituição à minha frente, não vou saber dizer cada detalhe dela, porque eu estava justamente, chegou na minha mesa agora para avaliação, que é do deputado Alexis Fontaine, também nosso colega de bancada, que está estabelecendo uma série de limites, né, à remuneração nos salários públicos. E vou dizer mais, Milton, é uma questão, como eu disse, de matemática, porque se a iniciativa privada não vai ter nem condição de recolher os impostos, se eu não me engano, saiu agora que o imposto de renda foi adiado para o dia 31 de maio, não sei se já deu essa notícia, mas eu sou isso agora, há pouco.
Uhum.
Então, quer dizer, se isso, inclusive, está previsto, como é que a gente vai ter dinheiro para pagar a conta da máquina pública?
Uhum.
Passou a época do governo produzir dinheiro, criar inflação, isso não se faz mais. Então, faltar.
Fundo eleitoral, fundo partidário...
Tem que acabar com isso. Bom, primeira coisa, não devia nem existir.
Uhum.
Não devia nem existir. Isso é uma excrescência na democracia brasileira. Quem deveria bancar partido e político deveria ser somente as pessoas que acreditam nas ideias e nas propostas daqueles políticos e daqueles partidos.
Uhum.
A gente força uma pessoa que não acredita no que defende um determinado candidato, por meio do dinheiro dos seus impostos, a bancar sua campanha.
Uhum.
Agora, esse dinheiro foi aprovado para as eleições desse ano. Eu estou vendo um movimento, aliás, parabéns para todo mundo que está fazendo pressão nas redes, estou vendo um movimento muito forte, inclusive artistas, pessoas famosas, jornalistas, muita gente, e como você também, batendo aí nessa tecla, dizendo, ó, esse dinheiro deve ir para o combate ao coronavírus.
Uhum.
Eu mesmo até quero dar em primeira mão uma notícia aqui, eu ainda não defini valores, Milton, mas nas minhas emendas individuais, primeira mão mesmo, que não foi anunciado em lugar nenhum ainda, individuais e de bancadas, eu tenho valores que estavam destinados para a área de infraestrutura no Rio Grande do Sul. Eu falei com o secretário Costela há pouco da infraestrutura, eu estou aguardando um retorno ainda da secretária de saúde, eu mandei um WhatsApp há pouco para ela, e em breve ela deve me retornar para conversar também, porque para o secretário Costela, eu disse para ele, olha, agora a prioridade é outra, ele tem sido um parceiro nessa área de infraestrutura, mas inclusive muitas obras vão parar e nem vão ser feitas, e na área da saúde eu quero poder contribuir com um pouco, que obviamente eu tenho dentro do orçamento que me é destinado, né? A fatia do orçamento que me é destinada, para poder garantir mais compras de EPIs, né, para os médicos, para os enfermeiros, para todos aqueles que precisam de máscaras, precisam de luvas, precisam de instrumental para trabalhar e não serem contaminados, e contratação de mais testes, porque nós precisamos fazer testes nas pessoas para saber se tem coronavírus ou não. Isso é o mais importante, se testar as pessoas derem positivo, se forem, e aquelas que tiverem contato com quem foi positivo, se essas pessoas forem isoladas de uma forma muito mais organizada, nós não precisamos enfrentar todo esse caos que agora, infelizmente, a gente está por enfrentar desde os últimos dias e pelos próximos dias mais.
Uhum. Eu tenho acompanhado aí as sessões, o senhor tem feito um enfrentamento, né, com muita qualidade, apesar de ser o primeiro mandato como deputado federal, mas já demonstrou aqui que foi um excelente deputado estadual e hoje é um grande deputado federal. O senhor tem enfrentado o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre. Eu tenho acompanhado as sessões do Congresso, né, sempre muito fazendo questão de ordem, enfim, muito pertinentes e tal, né? Eu sei que os dois não lhe suportam. Mas como é que o senhor está avaliando, assim, Bastidores do Poder, que é o nome desse nosso programa aqui, os movimentos no sentido cada vez mais uma aproximação com a esquerda, no sentido de detonar com o governo Bolsonaro?
Olha, Milton, até eu dei uma pequena risada aí quando você disse que sabe que eles não me suportam, porque, na verdade, acho que no trabalho, no plenário mesmo, a gente tem sido bastante coerente com aquilo que eu defendo e, claro, também mantendo a postura de respeito ao regimento interno. Mas, por outro lado, também com eles e com os outros líderes do parlamento, aqui a gente precisa ter trânsito com todo mundo e, obviamente, que a gente também busca, na medida do possível, buscar fazer um trabalho em que haja uma agregação de esforços, né? Não só dos presidentes das casas, do Senado e da Câmara e dos líderes partidários, mas também com o governo federal. E eu acho que esse clima não contribui para ninguém nesse momento de uma desunião tremenda que a gente vê. Nós precisamos ter uma linha única de ação. Eu acho que nesse ponto nós precisaríamos ter, por parte principalmente do governo federal, o ministro Mandetta tem sido um exemplo nisso, tem dado orientações, tem falado na área da saúde, que ele entende muito bem o que fazer, mas creio eu que ainda falta, principalmente do próprio presidente da República, uma ação um pouco mais coordenada junto com os seus outros ministros e com os governadores de estado e vice-versa também. Eu não estou aqui para criticar ninguém, para jogar pedra, estou aqui para dizer que é necessário que haja uma conversa entre todos os atores. O presidente da República, os presidentes das duas casas, tanto da Câmara como do Senado, não adianta ficar se jogando um contra o outro.
Mas são duas figuras que o senhor conhece bem, está aí próximo,
que
não são confiáveis. Não adianta
sentar
com o Rodrigo Maia, sentar com o Davi Alcolumbre é perder tempo, meia hora depois. Sabe o que eles vão fazer, né, deputado?
Milton, mas nessa hora, da mesma forma como a gente viu ser encaminhado pelo próprio governo federal, propostas que nós não imaginávamos que teriam sido feitas a partir de acordos nos bastidores, né? A questão mesmo do orçamento do relator, aquele valor de 20 bilhões, o próprio governo federal depois assumiu que ele tinha encaminhado por meio de um PLN, não foi isso?
Um absurdo.
Você acompanhou bem e falou muito disso.
Sim,
né?
Um absurdo.
Então, eu acho que no momento de calamidade como a gente está, por mais que possa haver desconfiança aqui e ali, o que precisa prevalecer é a vontade de servir o povo brasileiro e fazer o melhor. Nós temos presidentes em cada instituição, nós temos governadores, prefeitos e presidente da República. A gente não agir em conjunto e respeitar, principalmente os profissionais que estão lá na ponta, né? Os médicos, enfermeiros, que nessas horas, sinceramente, para eles, opinião partidária, político, ideológico, não importa nada. E para quem está à beira da morte, muito menos. Uhum. Que a pessoa mais quer é a preservação da própria vida. E quem pode ser infectado também. Então, quando a vida, que é o bem maior, precisa ser defendido, nós não podemos olhar para eleições de 2022, não podemos estar fazendo aí declarações político-eleitorais. A gente tem que cuidar da saúde das pessoas. Eu acho que isso está faltando ainda um pouco. Espero que a gente veja mudança de verdade nessa atitude de alguns, né, ao longo dos próximos dias.
E para finalizar, deputado Marcel Van Hatten, essa possibilidade de adiar as eleições, o que, que o senhor pensa sobre isso?
No momento não penso nada. No momento a gente pensa em coronavírus e em recuperar a economia. Eu acho que debate sobre eleições se faz aqui um mês, dois, quando a gente vê se essa crise realmente passou. A normalidade, a meu ver, precisa ser mantida. Se não tiver problema mais adiante aí com contaminação mais, aglomerações, não tem problema nenhum manter o calendário eleitoral como está. Agora, nesse momento, eu não discuto isso. Nesse momento, a gente tem outras prioridades.
Como é que o senhor está se sentindo no partido aí, no Partido Novo? Eu tenho nos bastidores do poder recebido muitas informações, assim, de indignação com algumas decisões do partido, enfim, inclusive com o Amoedo, que deixou a presidência. E eu tenho dito aqui, né, abertamente, olha, o dia que o Marcel Van Hatten deixar o Novo, acabou o Novo, né? Porque hoje, no Brasil, o nome forte mesmo do Partido Novo, com credibilidade, é o Marcel Van Hatten. Porque o Zena tinha uma credibilidade que foi tá indo por água abaixo, né? O comportamento dele, o que ele vem fazendo, depois anunciou aumento lá num estado quebrado, literalmente quebrado, voltou atrás. Ele está muito confuso lá, né? Pegou um estado quebrado e está numa situação de constrangimento também, né?
Vamos lá, imagina você, pegou um estado depois do Aécio e do Pimentel do PT, né? Do Anastasia e do Pimentel do PT, não é pouca coisa, né? Então, dentro do desafio enorme que ele teve, ele realmente fez algo que nós discordamos, né? O Partido Novo, inclusive, emitiu nota e nós, deputados, também não gostamos dos aumentos proporcionados, né? Mas depois, inclusive, com uma emenda ainda mais, e aí sim, inclusive, irresponsável ao extremo da Assembleia, garantindo aumento para 70% do funcionalismo num estado quebrado, ele felizmente voltou atrás e vetou praticamente todos os aumentos dados, ficou só um resquício de um aumento para esse ano de 13%, se não me engano, para as forças de segurança. Então ele ainda conseguiu contornar muito bem essa crise, é uma pessoa muito inteligente, estivemos com ele na semana passada em Minas Gerais. Realmente existem críticas, mas crítica qual é o governador que não sofre? Ele é um dos governadores hoje mais bem avaliados pela população. No seu estado, se não me engano, a avaliação positiva dele está acima de 60% em Minas Gerais. Em tempos de rejeição aos políticos, está bem alto. Em relação ao João, eu admiro muito a história do João, admiro muito o fato dele ter conseguido juntar pessoas que se indignaram com o que acontecia na política, montar um partido do zero, ter sido candidato a presidente da República nas últimas eleições, ficou em quinto lugar, Milton. Ele ficou na frente da Marina Silva, do Álvaro Dias, do Henrique Meirelles, né, todos medalhões. Ficou na frente também do Cabo Daciolo, por exemplo, né, mas se você for pensar, a gente pode achar engraçado, mas o Cabo Daciolo tinha espaço em debate de TV, o João não tinha, nem usou fundo eleitoral. E agora ele está se dedicando à atividade da Fundação do Novo, saiu da presidência, acho que foi muito positivo para ele, muito positivo para a instituição, porque nós não acreditamos que uma pessoa pode estar acima do partido. E por isso eu até discordo, assim, respeitosamente da tua opinião, acho que se acontecesse, por exemplo, de eu não concorrer de novo ou cuidar de outra atividade, não estar ativamente envolvido com a política, o Partido Novo seguiria sem dúvida nenhuma. Agora, eu não vejo, apesar dos problemas que todo partido
expressão, tem... Não tem expressão política. Não
tem bastante. Hoje é um dos partidos, Milton, nas pesquisas, que mais tem apelo junto ao eleitorado brasileiro, né? Muitos partidos tradicionais estão atrás do Partido Novo.
É, mas está com algumas posições assim, que me deixam muito indignado e lembro o PT lá atrás. Por exemplo, está defendendo a liberação das drogas, né?
Não, isso é uma questão individual de cada filiado. Eu sou contra. Contra a liberação de drogas.
Eu disse aqui que o senhor, pelo que eu lhe conheço, eu tinha certeza que o senhor era contra. Porque eu tive um debate forte aqui com um deputado aqui do Rio Grande do Sul, Fábio Oster, mas enfim, que não está no estúdio, se retirou e não gostou e tal. Mas tudo bem, passou.
Ele disse que
em nome, que a maioria do partido, está gravado aqui, que a maioria do partido aprova a liberação das drogas no Brasil. Isso me deixou triste.
Olha só, Milton, eu sou amigo do Fábio há muito tempo também, conheço ele muito, até fiquei muito triste com o episódio, eu lamentei muito que tivesse acontecido aquela altercação pelo relacionamento nosso, que nós dois temos, até fiquei tão chateado que acabei nem fazendo contato contigo, porque, enfim, é uma situação que a gente espera que não ocorra num estúdio de um rádio. Mas, de qualquer maneira, ali ele tem posturas muito fortes, muitas delas eu concordo veementemente, redução do tamanho do Estado, liberdade individual para os cidadãos poderem buscar sua própria felicidade. Agora, existem alguns temas que dentro do Partido Novo são para os filiados discutirem e debaterem, e nada mais importante do que ter também liberdade de expressão. Então, a questão, por exemplo, de drogas, né? Ainda que ninguém defenda que alguém consuma droga, acho que isso aí seria um contrassenso, isso o Fábio mesmo não defende, né? Ele é contra, digamos assim, as drogas, mas tem uma posição de dizer, olha, talvez nós precisássemos rediscutir a forma como acontece hoje o combate à guerra às drogas, que é um combate que está levando também a muitas mortes no nosso país e no mundo todo. Por outro lado, eu entendo que nesse momento a sociedade brasileira, e mesmo no futuro próximo e mundial, tem muita dificuldade até em debater esse tema, quanto mais liberar, né? Famílias que são destruídas, temos um monte de problemas em relação à liberação das drogas, né? Então, é um assunto que dentro do Partido Novo, não é consenso, mas se você for ver nos outros partidos, Milton, quais são os assuntos que nos outros partidos há consenso? Os outros partidos não têm posição sobre nada, vamos falar bem a verdade? Esses são dois dos poucos assuntos do Novo em que não tem consenso e que o Novo libera os seus filiados, aborto e drogas. Eu deixo claro mais uma vez, sou contra a liberação das drogas e contra o aborto. Agora, sobre quase todos os outros temas, nós temos posição fechada. A gente é a favor da diminuição do Estado, contra privilégios, contra a burocracia. E os outros partidos não têm posição sobre nada, nada. Então, o Novo, por conta de dois temas que têm posição indefinida, é muito criticado. Quando tem posição fechada sobre muitas outras coisas, é um partido muito claro. Enquanto outros partidos não têm posição nenhuma, só usam dinheiro do pagador de impostos para fazer rolo, em grande parte dos casos, lamentavelmente, e o Partido Novo, que ainda, e vai continuar sendo por muito tempo, não tenho dúvida disso, a melhor alternativa hoje no cenário político, muitas vezes é crucificada. Eu entendo isso, existe muita gente que não está gostando do crescimento do Novo recentemente, mas eu, assim, preciso dizer até em desagravo a muitas pessoas que no Partido Novo têm a minha admiração e tantos filiados que participam, são quase 50 mil hoje no Brasil, a gente tem hoje uma alternativa realmente está buscando mudar o Brasil. Em Porto Alegre, Felipe Camusato, Fábio, Giuseppe na Assembleia Legislativa, aqui são 8 deputados federais. Então, eu fico muito contente também, Milton, que você tem aberto espaço para essa nova forma de pensar, para nós e para os outros todos também.
Uhum. Muito bom lhe ouvir. Muito obrigado pela atenção com a Rede Bandeirantes. Sucesso, um abraço. Lembrar os nossos ouvintes, porque o rádio é rotativo. Quem está na linha conosco, o deputado federal Marcel Van Hatten, o sétimo deputado mais votado do Brasil, entre 513 deputados. Proporcionalmente, se ele estivesse em São Paulo, estaria entre os 5 mais votados, né? Entre os 5 mais votados. E neste exato momento, numa segunda-feira, 3 horas e 43 minutos, onde está o Marcel Van Hatten? Não, ele não está em Dois Irmãos. Ele não está por aí. Ele está em Brasília, em seu gabinete, trabalhando. Parabéns, viu, deputado?
Muito, muito obrigado e um bom trabalho para vocês aí. Estou sempre à disposição, Milton. Estava com saudade de participar do teu programa.
Me manda um WhatsApp aí, porque roubaram meu telefone e eu fiquei sem o seu telefone. Tá?
Não acredito.
Me manda um WhatsApp para o meu telefone.
Te mando já. Manda agora.
Para salvar o seu telefone aí. Um abraço.
Sinto muito. Obrigado. Um abraço.
Um abraço.
Valeu.
Obrigado. 29 graus a temperatura, 3 horas e 43 minutos. Temos o último intervalo, voltamos em seguida. Tá valendo a companhia. Muitas mensagens dos nossos ouvintes chegando pelo 992-010949. 992-010949. As mensagens para o... opiniões críticas, sugestões, enfim. Daqui um pouquinho tem Esporte Notícia com... Alex Bagé e Sérgio Boas. Voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso. Esporte Notícia, com Sérgio Boas. Daqui a pouco, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Prevenir é uma das melhores formas de cuidar de você e da sua saúde. Com a propagação do novo coronavírus, fique de olho. Evite contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas. Lave frequentemente suas mãos. Utilize lenço descartável para a higiene nasal. E se você tiver febre, tosse, espirros ou falta de ar, procure atendimento médico. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje, ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Olha só esta novidade aqui.
Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa?
Isso mesmo. É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada.
A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos.
E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa.
É isso aí. A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto.
Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
A Rio Grande Seguros é uma seguradora gaúcha que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Hoje e sempre. Rio Grande, o teu futuro começa agora.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Com Milton Cardoso.
E a sua agradável companhia, né? Sem você, o que que acontece? O rádio não existe. Você é que é a razão do nosso programa. Você, ouvinte, que nos dá o prazer da audiência. E a cada dia chega um ouvinte novo, dentro da grade de programação da Bandeirantes. Agradeço em nome de todos os meus colegas. Muito obrigado. 3 horas e 47 minutos. Não entre em estresse, não entre em pânico. Desliga. Quando você tiver... escutando uma rádio, uma televisão, que começa com aquela enxurrada. Tantos... agora estamos com não sei quantos contaminados, tantos contaminados aqui, percentual para cá, para lá. Não entra nessa, parceiro. Não entra nessa. Isso não soma absolutamente nada, no meu ponto de vista de fazer jornalismo. É o que eu digo aos meus colegas da TV Globo. Vem cá, o que, que vocês somam? Mostrando tragédias, pessoas em cima de macas, de UTI sofrendo, né, nos hospitais da Itália. O que, que soma isso numa programação aqui no Brasil nesse momento? Ah, é para fazer terrorismo? É para ganhar audiência? É para fazer sensacionalismo? Tá bem, tá bom. Eu tô fora dessa. 3 horas e 48 minutos, na linha conosco, secretário professor doutor Adriano Naves de Brito, secretário municipal de Educação de Porto Alegre. Secretário, boa tarde.
Boa tarde, Milton. Boa tarde aos seus ouvintes.
Seja bem-vindo aí.
Muito obrigado.
Como é que está a situação das escolas em Porto Alegre?
Hoje, Milton, nós fechamos a última parte, a última nível de formação que estava aberto ainda, que era a educação infantil. Já na semana passada, na quarta-feira, houve um decreto do prefeito fechando, então, na capital, todos os níveis de ensino correspondentes ao estado e município, que é a educação fundamental, ensino médio. Na segunda-feira, no dia 16, já as universidades foram fechadas e hoje, então, não abriram as escolas de educação infantil. Aqui, em geral, tanto na rede comunitária, como rede municipal, mas também na rede privada.
Uhum. Nós recebemos aqui a informação de que, mesmo assim, as pessoas estão sendo obrigadas, os funcionários aí, as escolas, como é que isso está funcionando?
Então, as escolas foram, as aulas foram suspensas, na verdade, eu me expressei mal, as escolas não foram fechadas, as escolas comunitárias e municipais não foram fechadas, as aulas foram suspensas. Tá? E a orientação desde o início é que a gente continuasse atendendo, na medida do possível, a população que frequenta as nossas escolas. E elas são os centros de apoio para as ações de governo. A orientação do governo, a orientação geral, é manter o serviço público. O serviço público tem tarefas indelegáveis e nós somos aí o último recurso da população. No caso das escolas, nós orientamos desde a quarta-feira passada aquelas que suspenderam as aulas primeiro, que foi a educação fundamental, que elas passassem a servir as refeições para os alunos que lá quisessem tomar o seu almoço. Uhum. E fizemos isso na semana passada toda. E esta segunda-feira agora, isso começou também na educação infantil. Estamos a cada dia avaliando o alcance disso, mas esse é um serviço que nós mantivemos até o momento.
Uhum. Secretário, quem tomou essa decisão de suspender as aulas em Porto Alegre? Quem foi? É um comitê técnico de infectologistas? Quem é que tomou essa decisão? Baseada em quê?
A decisão foi tomada pelo comitê montado pelo prefeito de enfrentamento dessa crise do corona, e a dimensão técnica disso era a seguinte: as escolas são, segundo os dados que tem a saúde, que tem o Ministério da Saúde, que está aqui em conexão com a nossa Secretaria de Saúde, as escolas são um centro importante de difusão do vírus. Embora as crianças sejam menos afetadas, né, quando contraem a doença, então elas passam de mais incólumes à contaminação, elas difundem muito o vírus. E como a ideia era justamente fazer uma mitigação da propagação do vírus, a paralisação do setor de ensino era muito importante. Isso foi feito na semana passada, então justamente para diminuir a velocidade. Nós paramos na semana passada algo em torno de 350 mil pessoas em Porto Alegre quando paramos aquele setor de ensino. E agora estamos chegando aí a uns 500 mil pessoas.
Quem lhe passou essa informação dentro do comitê lhe disse tecnicamente... que lhe diz tecnicamente que esse vírus ele já está aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil há muito tempo?
Que ele já está há muito tempo?
Sim, e que não resolve absolutamente nada suspender as aulas, porque ele já está circulando aí.
Ninguém me passou essa informação, Milton, eu não tenho essa informação. Uhum. Não.
O senhor foi... Na verdade é o seguinte, né? Estou sendo bem claro com o senhor e estou sentindo que o senhor também. O senhor cumpriu uma determinação que veio do comitê, do prefeito, olha, manda suspender as aulas e acabou. Foi mais ou menos isso, né?
É parte de uma estratégia de mitigação. Tem duas grandes estratégias sendo discutidas e usadas no mundo, dependendo da situação em que está de contaminação da sociedade. Um é a estratégia de mitigação, que você diminui, então, a propagação, portanto, você tem que diminuir os contatos sociais. E a outra é uma estratégia de supressão. Uhum. A estratégia de supressão, nós não chegamos nela ainda, talvez cheguemos mais uma semana, mas você suprime completamente o contato social.
Uhum. Eu quero...
Nós éramos parte dessa estratégia, digamos, de mitigação do contato social para diminuir a velocidade da propagação.
Uhum. Quem não conhece, né? Desculpa, não é o seu caso, não estou colocando a conta no senhor, e nem eu também, como jornalista, eu sou um generalista. mas eu tenho entrevistado os infectologistas, né, e as pessoas que conhecem saúde pública, e que suspender aulas, principalmente de crianças, não resolve absolutamente nada. Pelo contrário, a criança vai estar dentro de casa passando o vírus para os idosos, né, para o avô, para a avó, no lugar de estar dentro da escola recebendo orientação de higiene no dia a dia, com os professores, enfim. Bom,
olha,
mas
eu confesso, Milton, que eu tenho procurado na literatura internacional, inclusive, o que nos dizem os especialistas sobre a suspensão das aulas. Então, a informação que mais atualizada que nós temos, os estudos mais atualizados, a Inglaterra tem feito isso, a Inglaterra, teve um artigo na Inglaterra que foi muito influente nas políticas em todos os países, esse que eu estou mencionando agora, da ação de supressão e de mitigação, e outros grupos fizeram ali uma investigação sobre qual o impacto de fechar as escolas. Então, e corresponde ao que nós estamos fazendo aqui, que é, em certo momento, fazer essa ação é importante para diminuir a propagação. Uhum. Agora, o efeito disso varia, dependendo da organização da sociedade, etc., mas no nosso caso, assim, não há, mesmo nos dados científicos disponíveis, e olha que são muito poucos, porque nós estamos com uma doença nova, né? Então, dizer as coisas é uma coisa.
Não, eu entendo a sua posição.
Por evidências é outra, né?
Eu entendo a sua
posição.
O que está
disponível disse que era recomendável realmente fazer essa suspensão. Por quanto tempo nós não sabemos?
Sim. Não, eu entendo a sua posição como secretário, não tenho a menor dúvida disso, e nem dá para botar essa conta para o senhor pagar. O Willis Taranger está me mandando uma mensagem aqui, dizendo o seguinte, o que está acontecendo nas escolas na Suécia. Segundo grau, faculdades fechadas, pré-escola e primeiro grau funcionando. Minhas netas estão indo normalmente às aulas. Willis Taranger, as netinhas dele que estudam, estão funcionando lá, a escola de primeiro grau, e as escolinhas. Mas tudo bem. Secretário, eu quero agradecer a sua gentileza, a sua atenção, que não é o seu caso que eu vou dizer agora, não é o senhor, não é o seu caso, mas o coronavírus veio para desnudar e mostrar que o rei está nu, a incompetência e a irresponsabilidade de governadores e prefeitos espalhados por esse Brasil afora, o pânico, a loucura, o efeito manada que eles estão fazendo, é um negócio impressionante. Muito obrigado pela atenção,
Milton,
com a Bandeirantes. Deixa
eu dizer apenas uma palavra. Eu acho que nós estamos fazendo o melhor que os dados nos colocam à disposição. Então, claro, você tem direito à sua opinião, e é importante, divulgue, e a população também tem direito a formar a sua própria opinião. Mas eu quero dizer o seguinte, que nós estamos tomando medidas do governo amparados pelos dados disponíveis.
Secretário, é mais fácil para o gestor, manda as crianças para casa, que se dane lá as famílias em casa com as crianças. Por que eu vou querer criança nesse momento na escola, né? Hein? É isso que o gestor está fazendo no Brasil, praticamente quase todas as cidades. Mas lamento, mas é o que temos no momento. Muito obrigado pela atenção, viu, secretário?
Muito obrigado, reitero então a nossa posição, famílias, cuidem das suas crianças, nós temos almoço servido, vamos reavaliar isso a cada momento, colocamos as nossas escolas como centros de apoio à comunidade nesse tempo difícil que nós estamos vivendo.
Um abraço para o senhor, muito obrigado. Não vou ter condições de atender os nossos ouvintes aqui, porque o que tem de mensagens dos nossos ouvintes, peço desculpas, não tenho condições, não tenho tempo. 3:57, nós estamos chegando ao final de mais uma edição do Bastidores no Poder. Lembrando o seguinte, olha aqui, ó, Elis, olha o que é uma cidade chamada Curitiba. Os curitibanos acordaram no cenário fantástico. Funcionários equipados com macacão e máscara fazem asepsia de pontos de ônibus, bancos de praças e outros aparelhos públicos. Oh, Curitiba, hein? Meu Deus do céu, Curitiba é Curitiba. Chegamos ao final, eu volto às 9 da noite com repórter Bandeirantes. Lembrando que vem aí Alex Bagé, é o Alex Bagé e o Sérgio Boas, Alex Bagé, Sérgio Boas, com o Esporte Notícia. Eu volto às 9 da noite. Fiquem com Deus e até lá. Tchau.